Olá, está no ar mais um episódio do podcast da O Careté. Desde já, muito obrigado pela companhia. Eu sou o Henry e neste episódio estão comigo a Joyce e a Thaili, além do Alex cuidando dos bastidores. Olá, O Caretenses, tudo bem com vocês? Thaili, como estão as coisas por aí? A sua primeira participação aqui deste ano.
Olá, Henry, olá a todos meus colegas O Caretenses e a todos os ouvintes. Estamos bem, retomando as atividades agora em 2022, com esse podcast saindo do forno quentinho.
Muito bem. Joyce, como estão as coisas por aí?
Vai, chapá, pessoal, tá tudo bem? Vamos me recuperando do Covid, mas feliz, né, de ter acesso às vacinas e esperando, né, agora para colonizar mais mentes neste ano com vocês.
Boa recuperação para vocês aí. E, Alex, como estão as coisas por aí?
Tudo certo, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e vamos que vamos.
Isso aí. Bom, gente, no episódio passado, nós falamos sobre os impactos, os positivos e os negativos, causados pela COP e eventos similares, e também sobre as colonialidades presentes nelas, né? Como eu disse na ocasião, duas ocaretenses participaram da COP26, realizada lá em Glasgow, na Escócia, a Joyce e a Thaili. Mas no episódio passado, a Thaili não pôde participar. Mas para esse episódio, nós conseguimos juntar as duas. Então, hoje a gente vai fazer uma espécie de continuação, uma parte 2. Era para termos também a presença da Roxana Mamani, mas como tem chovido com frequência na região da aldeia dela, a internet tem ficado muito instável. Porém, para não passar em branco essa participação, ela enviou para a gente alguns comentários em áudio que nós vamos ouvir junto durante o episódio. E para começar, eu vou começar com a Thaili, já que ela não esteve presente na última vez. Thaili, no outro episódio, eu pedi para a Joyce e para a Chay falarem um pouco sobre como foi participar da COP. Como foi para você? Como foi chegar lá, esse processo de decidir participar da COP? Aliás, o que te motivou a ir para a COP?
Várias perguntas em uma só, e várias perguntas bem complexas. Olha, eu tenho acompanhado a COP já há algum tempo como um processo de formação sobre essa linguagem técnica que a ONU utiliza nesses organismos, em específico em relação à COP em si. Então, já tem 3 anos que eu estou acompanhando, né, conhecendo e acompanhando o que é a COP, como que esse sistema da ONU funciona. E a partir desse trabalho, né, dessa capacitação que eu tenho feito, eu tenho acompanhado essas negociações. Para mim, esse ano, complexo dizer que, na verdade, que é o fator que, assim, desde que eu acompanho a COP, todas as COPs que eu acompanho até agora, elas foram realizadas na Europa. Então, a gente que vem da América Latina, principalmente sendo indígena, a gente percebe a diferença de tratamento, de recepção, de empatia, né? Não só que a conferência em si tem, mas como que as pessoas da própria cidade recebem, né, os participantes. Da experiência que eu tive dessas 3 vezes, agora na Escócia, né, em Glasgow, para mim, foi uma das edições menos racistas, porque a gente teve casos bem marcantes nessas 2 últimas COPs, mas acabou que a pandemia, ela dificultou, ela evidenciou, na verdade, as segregações que a gente já tinha na nossa sociedade como um todo, né? Então, países que estavam vindo do sul do hemisfério teve muita dificuldade com as regras impostas pelos países, né, da União Europeia em relação ao Covid, como também a gente teve as dificuldades para acessar o evento em si, né, com todas as restrições, questão de documentação. Eu acho que isso é um dos principais fatores que eu gostaria de apontar, assim, porque foi o que diferenciou das outras edições que eu já participei, né? Essa questão da pandemia. E como que a gente teve casos, né, de racismo disfarçados de protocolos de segurança para pessoas que vinham dessas regiões do globo, né, tentando acessar esse evento. Então, mais uma vez, a gente teve um evento que teve essa maioria sendo da própria região do norte, né? Eu acho que o espaço físico em si, ele dificultou muito a rotatividade das pessoas em acessar a reunião. Então, por exemplo, pessoas que tinham reuniões marcadas nos primeiros horários do dia não conseguiam entrar no local, né, no espaço oficial das reuniões. Quem precisava ir da zona oficial, né, que o pessoal chama da zona azul, a zona verde, que é aberta para a sociedade civil, tinha dificuldade porque não era de fácil acesso. Eu acho que foi uma das COPs dos últimos anos, né, não só das que eu participei, mas do que eu tive acesso de informação junto a outras colegas, que essa foi uma das COPs que teve mais policiamento, né, a dificuldade das pessoas, da sociedade civil, de acessar, de se aproximar de um evento como esse. Então, assim, essas eu acho que foram alguns dos principais itens, assim, que eu percebi, mas que, enfim, são várias questões e vários outros detalhes que a gente pode aprofundar ainda aqui nessa conversa.
Você tocou numa questão agora que eu nunca tinha parado para pensar, a questão física, a estrutura física do lugar, porque a gente sempre fala da COP, mas não consegue, a gente não para para pensar o que é o lugar físico. Você consegue descrever assim rapidamente para a gente como que é um galpão, são prédios? Porque do jeito que você fala da dificuldade de um lugar para outro, então a gente já presume que são distantes, não sei, como funciona isso lá na prática?
Então, a COP ela é planejada com dois espaços específicos, um que é chamado essa Zona Verde, que é um centro de convenções que a ONU cria para a sociedade civil participar. Então, é uma coisa mais interativa, mais aberta ao público, normalmente, assim, costuma ir muita visitação de escolas, para ver o que as pessoas no mundo estão pensando quando a gente fala sobre mudanças climáticas. Então, desde atividades interativas, ou então demonstração de equipamentos tecnológicos que aprimoraram nos seus quesitos de sustentabilidade, palestras, esse é o espaço da Zona Verde, ou seja, não acontece as negociações lá, mas é o espaço que está mais aberto para a sociedade civil, né, para o público. E aí a gente tem um outro espaço, que é o espaço oficial da ONU, que é a Zona Azul, e nela, para você acessar, é como se fosse, então, uma outra parte de um outro centro de convenções, né? A gente está falando de dois centros separados. Normalmente, eles costumam ser feitos estruturas uma muito próxima da outra, porque normalmente as pessoas que estão atendendo a Zona Azul elas vão também participar de alguma palestra, de algum painel na Zona Verde. Só que na Zona Azul, por ser um espaço oficial, a gente tem as dificuldades, as limitações do acesso às pessoas. Então, a gente tem assim, vários níveis de segurança que vai filtrando as pessoas de acessarem, de chegarem no espaço oficial mesmo, que é assim, a parte de dentro desse centro de convenções. Esse ano, por conta da pandemia, ano passado, por conta da pandemia, essas restrições ficaram muito maiores. Então, assim, a ONU ela já vai fazer uma área de evacuação, não, como é que eu posso dizer, uma área de segurança em volta desse centro de convenções, ou seja, uma área que não vai poder mais circular carro, que não pode ter muita movimentação de trânsito de pessoas, com bastante segurança. Então, nessa avenida que a gente passava, tinha muita polícia, todos os dias, muita polícia. Depois que você passa pela polícia da cidade, né, vamos assim dizer, dessa região, você vai passar pelos seguranças da ONU, que é um outro processo de checagem. Então, para a gente acessar a primeira etapa da segurança da ONU, a gente tinha que apresentar o teste do COVID. Eu não sei se as meninas chegaram a mencionar, mas para a COP do ano passado, era obrigatória a apresentação de um teste negativado todos os dias para você poder acessar o espaço, né, aqueles testes rápidos. E depois dessa checagem, você ainda tinha checagem da carta, né, da sua credencial da ONU, depois a parte de checagem do raio-x, né, conferência de algum material que você possa estar portando, por exemplo, algum líquido, algum alimento, que a ONU faz checagem para segurança, às vezes, né, o pessoal pensa que não tem tanto porquê dessa segurança, mas é porque a gente está lidando num espaço que vai estar tanto um representante de Estado quanto, né, algum diretor importante de alguma organização, e que a ONU tem um protocolo padrão, né, dentro dos seus organismos, em relação à segurança dessas pessoas. Então, a gente passa por vários níveis de segurança para poder acessar o espaço da COP em si. Então, por isso que a gente fala muito dessa dificuldade das pessoas, né, do Hemisfério Sul, e no nosso caso, né, das populações indígenas, de poder acessar um local como esse, que às vezes as pessoas pensam que é só viajar, né, e chegar lá e vai conseguir participar, mas não é, tem muita dificuldade desse processo burocrático, né, para acessar um evento como esse.
No episódio passado, a Chay contou a aventura que foi para chegar, e isso porque ela ia falar na abertura, né? Ela teve que pedir ajuda lá para os aliados, para as outras instituições, porque ela não conseguia entrar, não queriam autorizá-la a entrar no evento. Imagina, se para uma pessoa que vai falar na abertura tem essa complicação, para as outras pessoas deve ser uma coisa muito mais complicada, né? Mas já que você estava falando sobre essa questão do racismo, vamos aprofundar um pouco mais, porque no episódio passado a Chay falou um pouquinho, a Joyce falou um pouquinho. Nesse episódio aqui, nós vamos colocar o áudio aqui da Roxana falando um pouco sobre o racismo. Você prefere falar antes ou depois do áudio dela, Thaili?
Não, vamos escutá-la primeiro.
Então vamos ouvir aqui o áudio da Roxana sobre racismo na COP.
Ter racismo e decolonialidade nos eventos como a COP? Essa é uma pergunta muito importante, né? Nos espaços como a COP, da minha opinião, percebi essa questão, né? O racismo está presente em diferentes estratos sociais e porém tem muitos matizes, né? O racismo está presente em si mesmo. No evento com a COP, desde meu ponto de vista e experiência, observei isso, né? Muito perto, sim. Por exemplo, quando se fala de comunidades originárias, comunidades locais, e tanto do sul e norte, tinha essa desigualdade, né? Só por ser de uma região de outra. O segundo era que se você é indígena, neto ou não. E o outro ponto era na vestimenta, né? Eu olhava, por exemplo, as pessoas que são da parte Amazônia e da parte andina, né? Não eram visibilizados a parte andina de outras regiões, né? Só a parte Amazônia, né? E se falava na COP, Amazônia, mas outros pontos, por exemplo, de outros ecossistemas estavam sendo considerados, né? Lá também não sei se seria correto mencionar o racismo ambiental, né? Nesse ponto, não sei. Porque só falava Amazônia. A Amazônia é mais importante que outros ecossistemas, né? Mas acredito que não pode ser assim. Todos os ecossistemas são importantes e todos têm uma função, um porquê existe cada ecossistema, né? E cada um depende de um de outro, né? E outro ponto era a questão, né, da presença das mulheres nessa participação, nos espaços, as lideranças, né, representantes de diferentes países. E é isso. Sim, eu percebi isso também. E a modo de anedota também, no grupo que eu estava, aconteceu uma questão de racismo e discriminação, né? E nesse ponto a gente tomou uma postura, né? Uma postura e também um chamado de atenção nesse sentido. Mas desde que você sai desse lugar de origem, mesmo encontras no território, tem muito racismo, né? E imagine quando você sai do seu lugar de origem, vai para outro, nesse caso para outro continente, né, que é a Europa, você é lá, você é olhado, né? A simples vistas, você é como um tipo visto assim, uma pessoa rara. Os latinos não somos muito altos, né? Então a gente fica olhando e aí a gente fica assim um pouco com vergonha, às vezes não falamos, né? É a língua, né, corretamente, que é o inglês, nesse caso, que se fala lá, que é a única língua que está predominante, né? Então, nessa questão também se vê essa questão de colonialismo e ainda sigue aí presente. Na COP mesmo, né, nos espaços onde estão, por exemplo, o básico, né, as sinalizações e demais pontos, toda em inglês. Se você não fala inglês, não pode comunicar, não pode aceder a um serviço, assim. Tem que estar pedindo ajuda no seu colega ou alguém que fala, né? Então, são assim, tipo, barreiras, limitações, onde, de alguma forma, não se garantiza uma participação efetiva, né, para as pessoas que não temos essa oportunidade, a questão, né, a falar a língua, né? E também ver no norte e sul, e ver, olhar para o sul global, ver como os pobres, né? Não é que somos pobres, nós somos ricos, ricos em um monte de coisas. A pobreza, acho que depende de que forma uma pessoa olha, né, a questão. Se viu no fundo, nós somos muito ricos, ricos em um monte de coisas, formas, né? Então, isso que eu percebi também, né? É a questão que se tem. E de forma como você olha a situação. E assim, o racismo, a decolonialidade, tudo presente mesmo. Mas acredito que isso tem que trabalhar um pouco mais nesse sentido.
Na fala da Roxana, eu acho que tem dois tópicos que me chamaram mais atenção. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro é que, do jeito que ela fala, a sensação que eu tenho é que a COP e outros eventos internacionais desse porte que são criados para abordar a questão ambiental, fica parecendo que é um ambientalismo, vamos chamar assim, de ambientalismo branco, não é? Isso me remete muito à questão do white savior. Parece que esses brancos, essas potências ocidentais, são as que ainda sabem como resolver esses problemas que só, assim, de parênteses, foi causado por elas mesmas, né? Então, eu acho que nós temos que pensar na forma como esses eventos estão abordando a temática, porque se a gente fala em decolonizar a forma como a gente está vivenciando, como está experienciando, né, as questões, as mudanças climáticas, como a gente está testemunhando tudo isso acontecer e como a gente também está contribuindo, quando a gente pensa em decolonizar, a gente também tem que pensar que decolonizar tem que estar em pauta também na forma como vai se discutir essas questões todas, porque se quando você vai para um evento desse, a priori formado, criado para discutir alternativas e soluções para que o mundo não entre em colapso como nós estamos fazendo, só que ao mesmo tempo você continua tendo em prática ali, mantendo ali relações sociais, que é de exclusão, de inferiorização, de subalternização. E aí, o que me leva para o segundo ponto da fala da Roxana, que eu acho que é uma coisa muito importante, é essa questão da vergonha que ela fala que sente quando está lá, pela forma como ela é vista nessa sociedade. E até eu diria que essa carga histórica toda de colonização acaba se manifestando nisso que ela chamou de vergonha, né? Infelizmente, ela não está aqui para explicar melhor o que significa essa vergonha, mas eu acho que a gente pode presumir que o fato de ela estar num lugar estranho, e aí eu acho que tem que ser abordado, tem que ser considerado que esse lugar estranho não deixa de ser um local de origem desses colonizadores, né? Eu acho que isso acaba intimidando, vamos chamar assim, essas pessoas que estão vindo desses lugares colonizados, que aprenderam de forma muito cruel e perversa que elas são inferiores, porque a colonização faz justamente isso, né? Quando você subalterniza o outro, você está dizendo que ele é inferior. Então, essa questão toda acaba sendo refletida no que ela chama de vergonha. Como que você pega essa fala dela, Thaili e Joyce, e leva também para a experiência que vocês tiveram ali na COP.
Quem que eu comece?
Por favor.
Então, eu tava. Vieram várias ideias, né? Várias perspectivas, e uma delas foi a questão, né? Que ela fala, às vezes, até de. Obviamente, da língua, né? A gente sabe que as negociações foram em inglês, mas o que eu vi, assim, que foi bem interessante em relação à Rosana, ela teve participações, né, que se falam de high level, né? Ela falou com vários chefes de Estado, até ministros, mesmo, né, do Reino Unido, falando Quechua, e ela teve tradutora, né? Então, foi bem interessante que o grupo dela conseguiu arrumar tradutor espanhol, Quechua, e ela também falar, né? Porque muitas vezes eu vejo a gente até opta, tem grupos latino-americanos, a gente termina falando inglês aí, né? Eu vejo os mesmos ativistas, né? Latino-americanos, né? Hispano-falantes e luso-falantes, falando inglês entre eles, né? Então, às vezes, eu falava, caramba, eu são línguas muito semelhantes, né? Dá para, até como eu falo um portunhol, mas dá para a gente se integrar, né? Desse jeito e não excluir, porque eu veia a Rosana, né, que acompanhei ela, muitas vezes ela se sentia excluída de grupos, de eventos depois da COP, pelo fato de não falar inglês. E outra colocação que eu queria fazer também era uma questão pessoal, porque eu estou morando, né, no Reino Unido, mas eu não sou daqui, eu não pertenço aqui, eu vim para estudar, e infelizmente, pelo fato que eu já estou morando aqui, e sei lá, falo inglês, e tenho um iPad, parece que eu era tratada menos indígena. Eu não nasci na aldeia, sou indígena urbana, mas eu não perdi a minha essência. Então, muitas vezes era, não. Tipo, às vezes, sabe, com essa questão de tokenismo, eu tenho meus círculos, meus grupos de trabalho, mas às vezes parece que eu não poderia falar, não o nome, mas nessas perspectivas indígenas, porque estavam procurando pessoas mais indígenas do que eu para falar de alguns temas. Aí você fica pensando, sabe, você até faz essa reflexão, o que que não me faz ser indígena? O fato de falar uma língua, o fato que eu não estou, entendeu? Eu, infelizmente, não carrego a língua do meu povo, eu adotei, né, a língua Guarani, mas eu não, eu infelizmente não tenho esse conhecimento, e me senti como que, tudo bem, então onde que eu estou? Eu não estou, né, nos grupos, né, obviamente, dos ativistas brancos, mas também não estou nos grupos indígenas, não estou nos grupos afrodescendentes, então o que que eu sou? Então teve assim, momentos que eu me questionei e eu decidi, tá bom, eu vou focar então mais, né, nessa área da água, da energia e alimentos, que até mesmo nas questões indígenas, por questões até de aparência física ou né, da língua mesmo também. Eu senti isso em relação a essa colonialidade linguística, né? Monolinguística na COP.
Antes da Thaili falar, eu vou colocar aqui mais um áudio da Roxana, que é justamente sobre ela ter falado em Quechua na COP. Vamos ouvir.
O que significa falar em Quechua, né? Falar em Quechua na COP, nos espaços como a COP, é muito grande, talvez, uma conquista. Talvez não seja a primeira vez, mas é muito gratificante, né? Que a gente possa escutar falar nossa própria língua. O Quechua é uma língua originária do Peru, dos antigos, de meus ancestros, né? Que são os incas, que eles falavam a língua. Nesse caso, o que eu falo, a língua é o Quechua Coyao. Esse é o Quechua, como se pode falar, o neto, né? Então, falar na sua língua, na COP, não é mesmo que uma pessoa pode falar o inglês, o espanhol, em outra língua. A mensagem que se leva é mais forte, porque tem umas palavras nas nossas línguas que não é tão fácil de poder traduzir e não chega, né? Não chega assim como esse mensagem, como que possa transmitir. Então, falar na nossa própria língua é isso, né? Não sei como explicar certinho, mas é uma emoção, uma forma de ser escutado também, ser escutado. E as pessoas que falam a sua língua se sentem mais representados, talvez, por um lado, e ser tomados em conta, né? Esse também é um desses passos que permite, né? E fazer isso também lá não foi tão, tão fácil, né? Se fizeram muitos... um pouco difícil, né? Ter um tradutor simultâneo, não esquecer nenhuma palavra, ter bem, assim, bem... É um pouco difícil mesmo, assim. Mas penso que no futuro deveria de ter em consideração, né, que as pessoas possam transmitir na sua língua. E também garantizar, né, é uma forma de garantizar a participação efetiva, né? Não é só a pessoa estar lá e falar, mas é também uma... garantizar essa participação, né, que seja efetiva e a pessoa sinta essa liberdade de expressar o sentir, a questão de preocupação, o mensagem que quer levar na nossa língua e que seja escutado, né? Isso não só a língua quechua, tem muitas línguas no mundo, nos países, nas comunidades, nos povos. Então, é uma forma de dar um espaço, de valorizar e também de fomentar a proteção, o cuidado, né, de que essas línguas não se possam perder.
Essa fala da Roxana é muito importante e eu acho que vai até ao encontro, complementa o que a Chay comentou no episódio passado. E no caso de você que está ouvindo a gente agora não ter ouvido o episódio anterior, ouça, porque vocês vão ver o quão complicado é essa questão da língua única, né, em eventos dessa natureza, desse porte. E essa questão da Roxana falar que você falar na sua língua é uma garantia de participação de outros povos, eu acho que faz todo sentido, porque a Chay falou que na ocasião que ela falou na abertura, se ela não tivesse falado em inglês, ela teria sido descartada para uma outra pessoa falar. Então, até na ocasião, ela falou que, olha, se eu não falasse inglês, eu seria descartada. Então, a gente pode presumir que ela não estava falando na abertura porque era Chay Surui, e sim porque ela era Chay Surui, mas com essa condicionante de conseguir pronunciar-se em inglês. Então, quando a Roxana traz essa questão para a gente de garantir a participação, eu acho que é super significativo e relevante, e é preciso, de fato, trazer, considerar essas outras línguas para que esse tipo de evento não continue sendo colonizador. E aí isso me leva a outra questão, que é a da vergonha, porque se, por um lado, a Roxana falou sobre essa vergonha que ela sentiu por estar lá, eu tenho a mais absoluta certeza de que, ao falar na língua dela, ainda que estivesse insegura, ela tinha uma outra postura, uma outra posição, né? Tá, Elie, como que você pega tudo isso que ela falou da vergonha, juntando com a questão linguística, para de fato a gente começar a pensar em descolonizar esse tipo de evento?
Então, a Roxana traz vários pontos muito importantes para a gente pensar nessa questão de descolonizar um espaço como esse, entendendo que a própria estrutura da COP ela é colonial. Né? Então, por isso que a língua ela tem esse destaque tão, tão grande, né? E discrimina tantos povos. Acaba que o verdadeiro propósito de um evento como esse, que é pensar em alternativas, né? Para, vamos citar o Ailton, né? Para evitar o fim do mundo, né? Querendo ou não, as negociações, o propósito em teoria seria esse, né? A gente evitar a catástrofe no planeta. Por conta dessa estrutura colonial, a gente acaba, na verdade, perdendo os verdadeiros sábios que têm esse conhecimento dessas alternativas. Quando a gente traz o relatório do IPCC, que mostra que 80%, né, aquele dado, a gente já falou algumas vezes aqui em alguns outros episódios, mas trazendo novamente, né, 80% da biodiversidade do planeta está em território indígena, Isso assim, você perde o ponto, né? Então essas pessoas, esses sábios, esses conhecedores, e normalmente, né, não só por ser indígena de uma comunidade tradicional, mas também o fator de ser ancião, né? Um ancião normalmente ele vai falar a língua tradicional dele, né? Às vezes a gente vai perdendo a comunicação ali de vários pontos, né? Você traduzir da língua tradicional, às vezes pro Vamos dizer aqui, para o nosso caso, para um português, do português para o inglês, para ser ouvido. Então, a Roxana conseguir trazer a sua língua materna, né, o seu idioma, para dentro de um espaço como esse, é algo incrível. É algo incrível, mas infelizmente pouco acessível e
Praticado, né? Você disse.
pouco praticado, assim, acessível no que eu digo, assim, quantas pessoas ali, de representantes de governo, né, representantes de países, vão estar compreendendo o que a Roxana está falando em quechua? Porque, assim, por mais que às vezes existam espaços que tenha tradução, isso já falaram para mim nessas reuniões, que a mensagem, eu ponho aspas assim, a mensagem em inglês, ela chega para mais pessoas. Então, se você pode falar inglês, você sabe, vai ter tradução para o espanhol? Vai, mas a pessoa colocar o equipamento para traduzir e as pessoas que estão acostumadas, né, a falar inglês, acostumadas não, mas têm o inglês como língua principal, elas não têm o hábito de ouvir a tradução. Nós temos, porque a gente tem praticado muito isso nas nossas vidas, né? As pessoas que estão nessas reuniões, que vêm das outras regiões, que falam espanhol, português, enfim, outra língua. As pessoas que falam inglês, elas não têm o hábito de ouvir a tradução. Então, a gente perde, né, mensagens importantes que a tradução, às vezes, não traz o que realmente precisa ser dito, mas é uma iniciativa, vamos assim dizer, é algo que precisa ser mais praticado e mais adotado por esses organismos. Porque, como eu falei, né, é uma estrutura colonial que a própria ONU tem, não é a COP em específico, é a ONU. Eu fiquei pensando, né, quando ela comentou, que o próprio Fórum Permanente de Questões Indígenas da ONU, ele não adota as línguas indígenas, né, dos povos que vão àquela reunião. A gente continua, né, tendo que se adequar ao sistema colonial branco para poder dialogar, para poder conversar. Já se comentou, né, de ter grupos assim que falam diferentes línguas, mas usam o inglês para se comunicar. E aí, em relação a essa questão que ela fala da vergonha, entra muito, né, com a questão do racismo, né, das pessoas discriminarem a gente por ser diferente, ainda mais indo para países como esses, assim, que a presença indígena, e eu falo assim, as cores indígenas, né, nossas cores, nossas vestimentas, elas são muito diferentes e elas acabam sendo discriminadas. Pessoas acabam fazendo, às vezes, comentários maldosos, olhos, né, ruins. Como eu falei, nessa questão da pandemia, na lista, né, a maioria dos países do hemisfério sul estavam na lista vermelha. Então, já por isso, assim, as pessoas já tinham uma outra impressão da nossa presença em locais abertos e até mesmo na reunião. Mas aí, lembrando que estar lá com essa, com os nossos trajes, com as nossas pinturas, com nossos adornos, é justamente o ato de resistência, é o ato de decolonização que aquele espaço precisa. Infelizmente, as pessoas ainda usam a nossa presença nesse espaço como algo fantasioso, né, como algo exótico. Eu lembro com os meus amigos, né, aqui de uma pequena delegação também que foi do Brasil, de jovens, que assim, só por usar um cocar, né, as pessoas queriam ficar parando para tirar foto. Mas quantas pessoas estavam ali realmente interessadas em ouvir qual era a problemática dos nossos territórios para poder, enfim, realmente escutar o que a gente estava trazendo ali? E aí eu lembrei, e aí desculpa me alongar, mas é só porque eu queria trazer mais um ponto que a Roxana falou, que eu acho importantíssimo, né, quando Henri até trouxe como um ambientalismo branco, que essa questão da questão climática está voltada apenas para a Amazônia. Isso não é só nesse espaço internacional, a gente mesmo aqui no Brasil alimenta muito isso, né, da questão do Salve Amazônia. Gente, a Amazônia é muito importante, muito, muito, muito importante. Ela não deve perder, eu acho, que esse espaço que ela já tem na mídia. Eu acho que outros biomas, né, outras regiões também precisam ganhar a mesma visibilidade que a Amazônia está tendo. Só que as pessoas precisam se reeducar sobre, né, os outros sistemas, porque, infelizmente, né, quando as pessoas olham uma pessoa indígena, ela já tem essa relação de que é da Amazônia. E não somos, né? Temos outros povos de outros locais que estão ali resistindo nos seus territórios, né? E vivendo, às vezes, violências muito mais intensas do que na Amazônia. Eu achei muito interessante que ela trouxe isso, porque, infelizmente, esse ambientalismo branco está muito voltado para isso, né? Ninguém está falando sobre os oceanos, sobre as ilhas que vão sumir, sobre, né, os povos que vivem no gelo, que estão sendo afetados diretamente também pelas mudanças climáticas. Então, acho que está muito relacionado com isso. E só a última coisa para não perder também, perdão, mas ela estava falando dessa questão do racismo, que eu queria trazer também na questão das mulheres, né? Que ela falou da questão da presença das mulheres e a presença indígena das mulheres negras ainda ser muito pouca para o que deveria ser de fato, né? Por exemplo, a reunião de mulheres que tem lá, o caucus de mulheres que tem dentro da ONU, né? Dentro do espaço oficial das reuniões, ela é tida e organizada por mulheres brancas, europeias, e a reunião é feita apenas em inglês. Então, quantas outras mulheres que têm um saber e um conhecimento, né, de resistência nos seus territórios para manter a biodiversidade viva, estão conseguindo realmente acessar e participar, que foi como a gente já trouxe, né, e comentou anteriormente, mas é que eu queria falar desse espaço das mulheres também, porque a gente vivencia lá também a questão do feminismo branco, né? Então, é outra coisa, né? Para mulheres indígenas do Sul, a gente vai passando por vários problemas que são transversais, né? Que se atravessam e que precisam ser ressaltados e entendidos como tal.
A Thaili trouxe aí várias questões muito importantes que eu nem tinha pensado para a gente conversar. Mas se nós fôssemos, assim, esmiuçar cada nova informação que você traz, a gente poderia fazer vários outros episódios, porque quando você falou sobre a questão da língua, sobre a praticidade, né, de você falar inglês, que de alguma maneira também consegue segurar mais a atenção desses países que são historicamente colonizadores, e é claro, isso faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu também estava pensando sobre como isso ainda é um posicionamento que está obrigando aqueles que são subalternizados a se adequar a esse mundo dos colonizadores para poderem serem ouvidos, né? Então, eu acho que se esse evento como a COP se propõe, pelo menos em tese, a escutar os povos indígenas, em tese, né? Porque fica parecendo que é o que vocês todos estão falando. Está lá só por estar, é um tokenismo, só para mostrar que está ali, pelo menos para vender a imagem de que se preocupa com esses outros povos, que considera a opinião dos outros povos, mas se de fato tiver uma preocupação real com esses povos e de fato eles querem ouvir o que esses povos têm a dizer, eles também têm que estar dispostos a escutar esses povos falando as suas línguas, né, que corram atrás de tradução. Porque ainda que se fale em inglês, como a Thaili, a Joyce, a Chay falou, não falar inglês não garante que os outros povos vão entender, porque nem todo mundo fala inglês também, né? Mas, para a gente aqui não ficar só falando sobre aspectos coloniais da COP, vamos tentar enxergar aqui, abordar algumas questões que são positivas, né? Eu vou colocar aqui agora um áudio da Roxana falando sobre a importância da COP. Aí depois a gente comenta em cima. Vamos ouvir.
Os eventos como a COP são importantes que acontecem para que se possam tomar melhores decisões como um todo. E se possa ter uma melhor concertação com com os governos. É, além disso, é um espaço, né, para de diálogo, decisões, adoção de políticas públicas, compromissos, agendas, ações que possam ajudar a combater o impacto que já está acontecendo, né? Os eventos como a COP são muito importantes, né, para poder ver também nossos impactos a nível global, e lá acontecem esses questões de negociações climáticas, ajudas, compromissos, um monte de coisas, né? Por isso é muito importante que a gente possa participar, né? E se possa dar também maior abertura para que a melhor quantidade de pessoas possam assistir, possam participar desde diferentes modos, né? E também para ter a conscientização, para poder ter maior visibilização do que está acontecendo com o nosso planeta Terra. Essa é uma visão mais geral, onde a pessoa aprende, observa, escuta o que está acontecendo realmente, e quais são os avanços que tem outros países em relação ao combate do câmbio climático, ou aquelas ações políticas que estão aplicando, né? E é por isso que é muito enriquecedor participar desses eventos, para que a gente também possa, talvez, aplicar, fazer parcerias com outras nações, organizações, e possa levar esses avanços, né, para seus lugares de origem, seja regional, comunitários, etc., né? Isso é a importância que possam acontecer esse tipo de eventos, né, que são muito fundamentais.
Antes da gente continuar, eu vou colocar um outro áudio que é relacionado a esse, que ela fala sobre o que há de positivo na COP.
Agora, o que se pode tirar de positivo da COP, né? Mesmo não tendo a presença dos principais países, nesse caso responsáveis das emissões, né, como a questão, como a são a China, a Rússia, né, se fizeram compromissos, né, compromissos como, por exemplo, que é importante, né, a redução de combustíveis fósseis e diminuição também de investimento nos mesmos. Talvez não seja dito a diminuição, mas esse avanço, esse compromisso, nessa colocação da agenda já é importante, é um avanço grande também, mas os passos são pequenos, né? E outro que se mencionou e foi muito importante, assim, né, a questão dos povos originários, povos indígenas, foi o reconhecimento deles, né, como os principais atores aliados para ser frente aos impactos do cambio climático. Outro avanço que compromisso que se são em relação à Agenda 2030, né, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. E lá também tem muitos países que se comprometeram com diferentes ODSs, né, que estão trabalhando, estão avançando de acordo aos contextos e realidades que tem em cada país. E sobretudo na parte ambiental, né? Tem alguns projetos, iniciativas, algumas parcerias em outros países. Então você está vendo como que estão fazendo, como que se está avançando em cada ODS, para que também se possa replicar. Outro ponto também que se fala muito importante é a questão de transição energética, né? Como outros países estão fazendo essa transição, né? As vantagens, desvantagens, né? O que é nosso futuro, a importância que tem, né, nesse sector, né, que é um dos principais contaminadores do impacto de cambio climático, né, a questão da energia. Esse é um ponto muito importante, né, que você também estuvo discutindo, né, falando a importância que é fazer a transição energética. A transição energética não é uma questão fácil. Se está avançando na questão, mas é um pouco cada vez mais para tomando força, né? E E espaços como a COP permitem esse intercâmbio de conhecimentos, experiências, iniciativas e projetos, e um monte de coisas assim, onde você pode participar, pode fazer alianças para e também levar ferramentas, né, para seus países, ou colaborar, né, a questão de colaboração, né, e de apoio.
Na faculdade, eu tive um professor chamado Geraldo, abraço para ele, que ele falava sempre assim: a gente não pode jogar a água do banho do bebê com o bebê dentro. Então, vamos falar um pouco sobre o que tem de positivo na COP, para a gente não parecer que nós estamos só, aqui só para bater no evento, né? Joyce, você quer começar falando, complementar o que a Roxana falou?
Pode ser, sim. Realmente teve coisas bem positivas. Eu vou falar mais, por exemplo, da questão da minha mobilização social e juvenil. Teve muitas parcerias, assim, entre organizações juvenis, também agências internacionais, que a gente conseguiu conversar, né? Tem essa questão também dos eventos presenciais, né? Dessa força presencial de até você se sentar, né, na mesa, ainda que com máscara, distanciamento social, mas trazer, né? O que que significa trazer, né? A tua realidade, as necessidades, e expressar. Isso tem muita força. Eu vejo assim a qualidade até das parcerias e os impactos que a gente tem até depois da COP, né? Ideias. Muitas vezes, né, nós tentamos criar coisas desde zero, né? Criar a roda. Então, teve várias ideias, mas parece que se juntaram lá e surgiram em projetos. Por exemplo, semana passada a gente estava trabalhando um curso de alfabetização energética para a transição de sociedades sustentáveis, onde a Rosana e outros parceiros também de nós trabalhamos, e a gente também teve ideias, perspectivas nessas COPs. Também, por exemplo, a questão de você encontrar, por exemplo, alguns prefeitos ou algumas lideranças para você também se sentar e explicar, né? Também eu acho que era uma questão que muitas vezes, vou falar da perspectiva latino-americana, a minha perspectiva. Muitas vezes você parece que se você aparecer na mídia, né, na TV, ou falando assim em espaços internacionais, parece que nacionalmente parece que ouvem mais você. Parece que, ai, nossa, quem que é aquela menina? Ah, ela é daqui, sei lá. Vamos ouvir ela, o que que ela tem para falar, né? Então, muitas vezes eu tentei falar mais internacionalmente e depois voltar nacionalmente, porque até como jovem ativista, né, que eu não tenho uma super presença nas redes sociais, mas foi uma técnica também para visibilizar algumas questões em políticas climáticas, alguns países do Mercosul que eu trabalho e me relaciono. E eu acho que também o fato de conhecer, porque as pessoas, né, a gente vê, como a Tele falava, todo mundo tem uma agenda, as pessoas estavam correndo, mas o fato de até você, por exemplo, se colonizar e aprender, né, com alguém que é, por exemplo, das outras ilhas, como Fiji, né, Tuvalu, do outra parte do mundo, e elas se falarem a experiência, contarem. Isso é uma questão invaluável, porque você ainda nem, né, tem sempre muito para decolonizar, muitos métodos, perspectivas, soluções. Eu acho que foi muito mais interessante ter aprendido, por exemplo, a questão da infraestrutura verde, das questões das hidrotecnologias ancestrais, conversando pessoalmente, né, com os diferentes colegas. E eu falo mais desde esse âmbito juvenil, né, que eu participei. Foi bem, parece que eu peguei assim, cheguei mais recarregada de ideias, projetos, e eu acho que ajudou também a mitigar muito a questão da ecoansiedade, que eu falo que eu já tenho uma questão de ansiedade, mas com as questões climáticas, às vezes eu fico muito desapontada, né, a questão também da saúde mental. Então, às vezes, a gente se encontrar, trabalhar juntos, ajuda também, porque tudo totalmente virtual na pandemia foi bem difícil para muitos de nós que têm, né, problemas com a questão da ansiedade. Então, esses são os pontos positivos que posso falar.
É interessante o que você traz para a gente, Joyce, porque a sensação que eu tenho é de que a COP abarca dois eventos. Um é aquele para os políticos fazerem suas promessas, né, que muitas vezes soam vazias. E o outro evento é esse que as pessoas começam, as pessoas fazem paralelamente, estabelecendo, criando laços, parcerias para fazerem projetos assim realmente efetivos, visando alguma transformação. Taili, e no seu caso, o que você trouxe ali de positivo da COP?
Eu vou concordar com as meninas, assim, em vários aspectos do que elas já comentaram. Eu brinco assim, né, que se com a COP está assim, imagina sem. Porque mesmo que a gente esteja, a Roxana fala, né, andando a pequenos passos, né, dando passos lentos, a gente está tendo o compromisso dos países com questões muito importantes. Por mais que quando entre governo, sai governo, a gente tem aí alguns balanços, né, vamos assim dizer, né? A COP já tem há muitos anos e tem tido esse compromisso com questões que antes não era nem pensado para esses países. E se a gente pensar nesse cenário capitalista, não seriam se não fosse essa questão dos compromissos internacionais. Além disso, a COP tem ganhado esses nós, né, dos povos indígenas e as comunidades tradicionais, temos ganhado mais espaço para ter voz, né, nas negociações diretamente. É o caso da plataforma, que ainda está em passos lentos começando, mas tem essa proposta de ter mais diálogos diretos com os representantes dos países. E, enfim, né, é isso. Eu acho que da parte das negociações fica ainda um pouco engatado, assim, mas ainda tem coisas importantes acontecendo ali. Agora, o que eu acho mais rico na COP é isso que a Joyce comentou, que são essas trocas que a gente tem com pessoas do mundo inteiro, que é aquele sentimento assim que você acha que você está sozinho no mundo, você vai ver que não, que tem várias pessoas em vários lugares lutando pela mesma causa, às vezes passando por questões muito semelhantes ao que a gente está vivenciando aqui. E criando perspectivas de resiliência para o mundo que a gente está vivendo, né? Construindo outras práticas. Foi muito bacana que nessa COP a gente teve a maior participação de jovens já registrada em toda a história da COP. Então, assim, você ter a juventude presente, né, numa conferência de alto nível, né, que as pessoas costumam falar, como esse. É muito importante, porque se a gente está falando do futuro, a juventude está presente, é fundamental. E foi muito legal que, assim, nessa COP também a gente teve a juventude muito diversa, vamos assim dizendo, né? De vários povos, de várias regiões, de várias culturas, que é o que a gente está buscando quando a gente pensa esse outro mundo, né? Esse outro movimento, essa outra luta. Então, quando a gente fala, né, a mudança vem do povo, e você vê ali na COP. Não, eu não digo só na Zona Verde nem tanto, mas assim, o que a gente vivencia ali naqueles corredores, naquela correria insana que é os dias de COP, é vivenciar isso, né? É ter essa troca, é ter essa riqueza e fazer essas relações, parcerias, conhecer novos projetos, para a luta indígena, poder visibilizar o que que está acontecendo nos nossos territórios. Porque, infelizmente, né, o nosso governo e até mesmo as pessoas, né, do Brasil não conhecem o que que está passando nos nossos territórios. Então, ganhar uma visibilidade internacional também é muito importante, né? Quando a gente traz a Chay falando num espaço como esse, né, abrindo, fazendo abertura, quando antes a gente imaginou ter uma jovem indígena brasileira, mulher, nos representando. Então, é muito bom a gente ver as transformações acontecendo aos poucos. Então, sou super, continuo dizendo, né, apesar de todos os problemas que a gente tem nessa estrutura, que é muito colonial, muito branca, que infelizmente ainda está muito vendida às empresas, está acontecendo muita coisa ali de transformação, de mudança, que é o que o mundo está precisando. E acaba sendo também um espaço de resistência dessas pessoas. É, só que, infelizmente, o acesso, né, passa por vários problemas. Mas quando a gente consegue chegar lá, as coisas que podem acontecer são muito boas. Então, tem sim um lado muito bom na COP.
É sobre essa questão de estabelecer contatos, né, parcerias em eventos como a COP. Tem mais um áudio aqui da Roxana, vamos escutar.
Um dos resultados durante a COP, né, aconteceu as negociações e lá fazendo os contatos, parcerias e demais, junto a Joyce, ela fez o contato direto, né, com os possíveis potenciais financiadores para o projeto sobre transição energética. Nesse caso, é através de painéis solares. Ela que pode fazer um câmbio, né, contribuir na questão de acesso à energia na comunidade, nas famílias. Então, agora, nós encontramos um processo de próximo a ser tipo executado, e agora estamos na questão de evolução do projeto, fazendo as correções, isso, né? E trazer energia para o local é um câmbio, né? Um impacto tanto, sobretudo social, é uma parte também econômica e diferentes fatores, né? A questão de acesso, sobretudo, como um direito, né? E isso que eu posso comentar na questão de um resultado, assim, durante a COP. Então, são eventos como esse, você encontra, né, muitos parceiros, pessoas que podem apoiar uma iniciativa ou algum trabalho, projeto que a gente pode ter.
A Roxana não pôde estar aqui conosco hoje, infelizmente, mas como ela mencionou a Joyce, eu vou pedir para você, Joyce, falar um pouquinho mais sobre essa questão que ela estava abordando, sobre esses contatos que você contribuiu para estabelecer, para fazer essa transição energética lá para elas, para eles na aldeia.
Sim, exatamente, porque, por exemplo, a gente viu que no período de Covid, ainda, né, por exemplo, o caso de as faculdades fecharem escolas e muita educação fica online. A Rosana voltou para a aldeia dela, não ter internet significava ficar desconectado, não continuar, né, também os estudos, e é tanto assim, esforço, mas também uma questão de segurança também, o fato de eles também ficarem desconectados, saber das notícias, as questões das vacinações. Então, a gente fez meio que um projeto inicial para levar para casa, assim, o espaço da Rosana, as placas fotovoltaicas, internet satelital. Então, eu ajudei na questão, assim, do engenheiro, o contato, tudo isso entre movimentos juvenis. Então, a Rosana conseguiu botar as placas fotovoltaicas e ter acesso à internet na casa dela. Só que são 40 famílias conectadas numa rede só. Então, fica, assim, muito difícil, e ainda que chove também, tem os ventos e tal. Então, eu fico pensando, né, a gente precisa, né, ter esse acesso, né, à informação, mas também ouvir outras vozes e ter essa transição energética de um jeito mais inclusivo. Então, com a Rosana, propusemos o projeto de levar, né, 40 módulos, placas fotovoltaicas, e realmente levar internet para a aldeia toda. Daí, eu estava apresentando um tema, por exemplo, dos refugiados climáticos, e eu falei um pouco, por exemplo, dessas realidades. Daí, duas pessoas que são de uma fundação, elas se aproximaram, né? A gente conversou, a gente estudou tudo, a gente teve uma reunião de 2 horas, e a Rosana, obviamente, falou em quichua também, ela falou em espanhol. A gente estava meio que tentando falar várias línguas, ao final elas falaram que queriam financiar o projeto, né? Que era um fundo de uma mulher, ela foi uma conservacionista que ela morreu, e ela deixou, né, um dinheiro para países, né, que eles falam, né, em vias de desenvolvimento, mas mulheres, basicamente, fazendo projetos de conservação, mas também de proteção às mesmas comunidades. Então, a gente está nesse processo, né, de buscar também outros financiamentos. E é o que a gente está tentando fazer, ainda levar outras questões, né? E vendo como expandir também um modelo, aprendendo de outros jeitos mais descentralizados da energia. É basicamente o projeto.
A gente está chegando ao final, mas antes de finalizar, a Thalia que mandou um poema para a gente, e se vocês me permitem, eu vou ler. Ele está em inglês, mas o Google fez uma tradução aqui rapidamente. Então eu vou ler para vocês. É um poema de uma autora chamada Amélia Cami. Chama Caro Consultor Branco. Prezado Consultor Branco, você não é das Ilhas do Pacífico. Você está extasiado por nossa graça, admirado com a nossa força, mas tão rápido para julgar nossos erros, tão rápido para compartilhar seus pensamentos sobre como nos consertar, como nos melhorar, como se seus ancestrais não tivessem tentado antes. Prezado consultor branco, você não é das Ilhas do Pacífico, você é descendente dos colonizadores, usando seu conhecimento do livro para disfarçar seus verdadeiros motivos, para cumprir suas visões sobre como devemos agir, como devemos conversar, como devemos ser. Prezado consultor branco, você não é das Ilhas do Pacífico, você é os restos de uma ideologia que tudo que você diz é verdade, tudo que você diz é definitivo. Prezado consultor branco, você não é das Ilhas do Pacífico, você nunca raspou um coco colhido da árvore mais alta por seu primo, você nunca pescou um peixe fresco da captura de sábado do seu avô, você nunca coletou pedras para domingo o mu com a família extensa, você nunca sentiu a mão da sua avó na sua cabeça porque você estava falando demais na igreja. Prezado consultor branco, você não é das Ilhas do Pacífico, e ainda, você está tão ansioso para nos ensinar sobre nós, nossas vidas, nossa cultura, nosso lar, nossa história, de um livro didático. Páginas escritas pela mão de um homem branco. Prezado consultor branco, você não é das Ilhas do Pacífico. Você tem permissão para admirar. Você tem permissão para experimentar. Você tem permissão para apreciar. Mas não vamos permitir que você se aproprie, descaracterize ou inferiorize, domine. Prezado consultor branco, seu tempo passou. Vamos escrever nossa própria história a partir daqui. Sua consulta é necessária, em sua própria terra. É um poema muito, muito forte, e aqui com certeza nós poderíamos substituir Ilhas do Pacífico por qualquer outra região colonizada nesses processos históricos, né? Bom, nós estamos chegando ao final, mas antes de terminarmos, Thaili quer fazer alguma consideração final?
Não, pessoal, eu fico com essa mensagem, eu acho que esse episódio eu já falei bastante, muitas reflexões e aguardando vários episódios para esse ano que está começando.
Excelente. Joyce, quer fazer alguma consideração final?
Desculpa, pessoal. Aqui. Sim, eu estava aqui pensando até, por exemplo, nas próximas agendas, né? E como nós também participamos como ativistas, eu acho que seria muito interessante a gente tentar participar também das agendas, porque uma questão que aconteceu muito foi, por exemplo, as negociações, a toma de decisões mais importantes aconteceu na segunda semana. De fato, aconteceu no sábado, eles tiveram que estender mais um dia, porque chegou na sexta à noite e eles ainda não tinham um acordo fechado de Glasgow. Então, para muitos de nós, já era difícil, e mais outras pessoas que vêm de outras partes do mundo, ficar duas semanas até para incidir nessas decisões. Então, seria muito interessante tentar, né, ter esse advocacy para tentar que as decisões sejam distribuídas dentro da COP e que os eventos também, né, tenham essa importância de ouvir essas outras vozes, assim seja numa semana ou na segunda semana. Eu acho que bem precisamos ainda de colonizar mais, mas ainda não podemos nos esquecer que teve também a conferência das pessoas, né? Meio que esse intento mais decolonial de fazer uma cópia das pessoas. Então, era isso, pessoal.
Muito bem, Joyce. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Thaili, Joyce e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ocareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ocaretenses. Tchau. Eu vou pra Oslo aprender. Canto pra Xangô.